Venho há algum tempo falando do mimimi, da geração mimada, das pessoas que assumiram a cultura da reclamação. Com isso, uma das reações mais lindas do ser humano tem sido tratada como algo menor, digno de vergonha, o choro. Está na hora de recuperar a dignidade dele. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/593.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Adavilso Sartori, lá de Constantina, no Rio Grande do Sul.
Boa noite, Luciano. Há algum tempo, há bastante tempo, eu vi o Olavo de Carvalho comentando sobre os falsos intelectuais de esquerda, exemplo da Marilena Chaui, e a forma de discussão que eles adotavam. Quando você quiser utilizar um interlocutor, você simplesmente acusa ele de alguma coisa, diga que ele é de direita, que ele é de classe média. E o teu interlocutor, numa discussão, vai ficar tão preocupado em se defender dessa suposta acusação, em provar que ele não é de direita, em provar que ele não é classe média, que ele vai esquecer da discussão, o foco da discussão muda e pronto. A discussão está acabada. Hoje em dia é uma criação nova. Hoje em dia, quando alguém não concorda com a tua opinião ou quando alguém te apresenta argumentos, você simplesmente olha para essa pessoa e diz, você está de mimimi. E pronto. Essa pessoa fica tão preocupada em se defender do fato de não estar de mimimi que a discussão acabou. Você não precisa rebater argumentos. Você não precisa discutir, você simplesmente diz mimimi. E tudo se resolve. Então hoje a gente chegou num ponto que, para você terminar uma discussão, terminar qualquer discussão sobre qualquer assunto, você só precisa conhecer uma sílaba: mi.
Muito bom ponto, Adavilso. Olha, eu conheci uma pessoa que, quando confrontada com algo que a contrariava e sem argumentos, simplesmente fazia assim, ó. E fazia uma careta. Virava as costas e deixava o interlocutor falando sozinho. Isso era lá nos anos 80. O que você descreve sempre existiu. Na falta de argumentos, ofenda o interlocutor ou simplesmente o ignore. Se o interlocutor for fraco, ele compra a parada e se coloca na posição de ter de explicar suas posições, desviando a discussão. Olha, isso aí dá um programa inteirinho, sabe?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Adavilso receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social, e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. Hoje tem visita aqui, cara. É o Paulo Oliveira, direto da Confraria Café Brasil. Paulão, vem cá. Hoje é a tua vez. Vem cá. Na hora do amor, use
Prudence.
Chegou a hora do Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento. Tá pegando fogo, cara, e tem mais. Tá vindo o site 2.0 aí, bicho. Vai ficar ainda mais legal, mais fácil de navegar, com mais conteúdo ainda. Prepare-se aí, olha, são sumários, são videocasts, é um monte de coisa. 2018 vai ser de arrebentar, cara. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte.
Essa é das minhas favoritas.
O programa de hoje vem lá das pesquisas que eu realizei quando montava o 590, o que eu aprendi com o câncer. E tem como ponto de partida um texto enviado por um ouvinte, o Maurício Tonotto, após uma visita que ele fez ao nosso estúdio. O texto dele diz assim, ó. E aí, camarada, tudo bem? Te escrevo para compartilhar uma história forte. Quem escreveu o post foi o Rodrigo Albornoz. Ele é jornalista formado pela PUC, no Rio Grande do Sul. Participou de um programa de estágio no Sport TV e acabou contratado para ser repórter do canal. Cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo e diversos jogos internacionais. É um talento precoce. Ele vinha de uma longa batalha contra a doença, um câncer raro. Na primeira vez, acabou sobrevivendo, fez quimioterapia e estava praticamente curado. Meses depois, o câncer reapareceu. Há algumas semanas, ele fez uma cirurgia para retirar um pulmão. A chance de morrer era de 50%, mas ele sobreviveu. Logo depois, escreveu isto na página dele no Facebook. Em minha vida, já tive que morrer e nascer de novo algumas vezes. E a cada oportunidade, uma experiência transformadora capaz de reformar até o que nem sabia sobre mim mesmo. No entanto, mesmo diante do sopro renovador promovido pelas adversidades, uma coisa que jamais aprendi é chorar. Não, eu não estou dizendo que eu não chore. Seria patético negar o que muitos já viram algumas vezes, sobretudo em situações extremas, como a partida da minha mãe. O que quero dizer é que chorar é algo que nunca fiz bem feito. Tenho a lembrança de, na infância, brigar contra o meu choro. Quando triste ou contrariado, sentia vontade, mas algo dentro de mim bloqueava essa emoção. E o que saía era uma coisa estranha, feia, um pranto meio engolido. Precisei de 30 anos e uma recente provação que quase me tira a vida para entender o que realmente se passava. Era o meu orgulho. Origem de todos os defeitos morais, ele nos leva a crer que somos mais do que realmente somos e procura mascarar certas verdades inconvenientes. Eu queria chorar, mas não queria que vissem. Tinha medo terrível de demonstrar fraquezas. E assim fui levando. Ora, vejam só que besteira tremenda. É como se não estivéssemos todos aqui para superar defeitos e pendências pessoais. E como se eu ainda precisasse demonstrar algum tipo de força diante de tantas provas já superadas. Me desnudar sobre esse tema aqui e agora, diante de vocês, é de certa forma um alívio. Somos mesmo vítimas de nossos egos. Reféns da vaidade inconsequente, artífices dos nossos próprios males. Há 10 dias, fui internado para encarar um dos maiores desafios aos quais já fui submetido. E por pouco não encerro ali a caminhada desta passagem. Cheguei muito perto de um colapso. Mas o universo teima em ser bom para mim. Mais uma vez, testado ao limite, eu venci. Saio disso com um pulmão único, ao estilo Papa Francisco, e com um coração cheio de alegria e gratidão. Ontem, quando botei o pé para fora do hospital, vi meu pai se aproximando para me buscar. Acho que só nessa hora caiu a ficha. Meu Deus, eu sobrevivi. Fui então tomado de assalto por uma onda de choro bom, alto e libertador na frente de todo mundo. Entre abraços, lágrimas e soluços, despertei de um longo e profundo sono. Eu estava livre, renascido, e agora sabia chorar. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho, Rodrigo Albornoz. Olha isso, ó. O nome dela é Céu. E a música é High Tide ou Low Tide, Maré Alta ou Maré Baixa, de Bob Marley. É o tipo da música que a gente tem de ouvir nos momentos de tristeza e angústia. Então, o Rodrigo Albornoz traz uma perspectiva sobre o choro, que está muito, mas muito longe do mimimi. O chorão do Rodrigo está noutro espectro do choro. Não tem nada a ver com o mimimi. Ele resgata a importância do choro como expressão humana, como sentimento, como forma de extravasar de tudo, de angústia à felicidade. Mas o que será que é essa coisa chamada choro, hein? Sim, uma versão jazzy de Boys Don't Cry, do The Cure. A intérprete aqui é Jamie Lancaster. Bem, vamos entender então o choro. Olha, começa com os lábios tremendo ou com as piscadas acelerando para se impedir que a lágrima escape. É acompanhado de uma sensação interna, uma espécie de nó. E antes que você perceba, lá está, chorando outra vez, as lágrimas escorrendo pela face, aquele nó na garganta, cara. Nosso corpo tem três processos para produzir lágrimas: o basal, o reflexo e o psíquico. O processo basal tem a ver com a lubrificação das pálpebras. Sabe quando você está fazendo aquela maratona do Netflix e lá pelas tantas, 16 horas depois, começa a lacrimejar que nem um louco, hein? Pois é. De tanto ficar com o olho fixado na tela, começa a dar um cansaço, uma irritação, e o sistema começa a lubrificar os olhos. Já o sistema reflexo tem a ver com limpar o olho de alguma irritação. Por exemplo, quando você corta uma cebola. Ou então quando você era garoto e uma lacerdinha entrava no seu olho. Putz, cara, lacerdinha. Eu quero ver quem é que vai pegar essa referência aí, viu? O terceiro processo é o psíquico. São as lágrimas produzidas por emoções fortes. Essas lágrimas contêm um analgésico natural chamado leucina encefalina, que talvez seja a razão de nos sentirmos melhor após chorar. Tem gente que chora por qualquer coisa. Tem gente que não chora de jeito nenhum. Eu reparei que a maturidade trouxe para mim o choro. Hoje, eu choro vendo um filme, ouvindo uma música, presenciando uma cena, até ouvindo uma história, cara. Na chuva, na rua ou na fazenda. E o pior, eu andei chorando até em palestras, cara. Chorar na frente de um monte de gente é uma experiência complicada. Por um lado, mostra que você é humano, que não está lá desempenhando um papel, mas sendo você. Tá certo, eu conheço palestrantes que são atores e choram mesmo, com isso buscando o aplauso fácil da plateia emocionada, mas é um choro de mentira, cara. De qualquer forma, o choro tá aí, olha, e ele é contagioso. Bem, a pergunta por que choramos tem resposta fácil. Porque estamos emocionados, felizes ou tristes, mas essa é uma explicação simplista. A gente chora também em outras ocasiões. Chora diante de algo incomparavelmente belo. Por exemplo, eu me lembro de me debulhar em lágrimas no auditório Ibirapuera diante de uma apresentação de Calbi Peixoto cantando Bastidores. Noutra ocasião, cara, eu me acabei em lágrimas em pleno Teatro Municipal de São Paulo, no intermezzo da ópera Cavalheria Rusticana, de Pietro Mascagni. Não teve como segurar as lágrimas, cara. Primeiro pela beleza da melodia, depois pela lembrança da cena na escadaria lá no Poderoso Chefão 3, cara. Olha, e nessas ocasiões aí, eu não tava triste, não. Eu também não tava assim necessariamente feliz. Eu estava deslumbrado diante de algo insuportavelmente belo. Então eu chorei. Baixei minhas guardas, minhas defesas e mergulhei dentro de mim, de meus sentimentos. Cara, isso já aconteceu com você, hein? Quando, hein? O choro é uma espécie de alívio, atende a um propósito emocional e é também um mecanismo de sobrevivência. Quando você chora, fica claro que você se importa com algo que precisa ser trabalhado por você. Talvez você esteja frustrado, deslumbrado ou, naquele choro menos romântico, tentando chamar a atenção de alguém. Pesquisas indicam que o choro libera hormônios relacionados ao estresse, toxinas, o que lhe dá um propósito bioquímico. E por fim, tem o propósito social, né? O choro normalmente desperta a atenção e o suporte de quem vê você chorando. A menos que você seja um ogro ou uma ogra, ver alguém chorando imediatamente desperta a intenção de dar-lhe um abraço de conforto, não é? Tem gente que tira proveito disso, fazendo do próprio choro um instrumento de manipulação, ou então partindo para o mimimi. Lauren Bilsma, que é professora assistente de psiquiatria na Universidade de Pittsburgh, fez uma pesquisa relacionada ao choro e chegou a algumas conclusões interessantes. Algumas pessoas têm mais propensão a chorar, mulheres mais facilmente que os homens. Não se sabe exatamente a razão. Estima-se que, enquanto mulheres choram em média 50 vezes por ano, os homens choram 10. Evidentemente, o temperamento tem muito a ver com isso. Pessoas que têm um histórico de trauma são mais propensas a chorar, especialmente se permanecem com o trauma na lembrança e a ele retornam constantemente. No estudo feito com 200 mulheres alemãs, Lauren Bilsma descobriu que a maioria delas disse se sentir melhor depois de chorar, enquanto os indivíduos com tendências à depressão e ansiedade se sentiram mal após chorar. Sem concluir a razão disso, os pesquisadores acham que talvez os depressivos e ansiosos simplesmente não obtêm o mesmo benefício do choro. De qualquer modo, para muita gente, chorar indica vulnerabilidade. E a gente não se sente confortável com isso. Quem segura o choro pode estar comprometendo sua saúde física. É como uma válvula de escape entupida que aumenta a pressão interna. O choro é parte de nosso pacote emocional, goste você dele ou não. E as lágrimas são uma representação positiva de quem somos. Demonstram não apenas nossas conexões emocionais com o mundo, no passado, no presente e no futuro, mas nos permitem celebrar visivelmente esse fato. E está cientificamente provado que o choro nos faz sentir melhores. Portanto, vá em frente, cara. Mostre suas lágrimas com orgulho. Muito bem, mas e o mimimi, hein? Olha, o mimimi é outra coisa, cara. Mimimi é uma expressão usada para reclamação sem sentido, frescura. O mimimi é aquele beicinho de criança mimada. Aquela coisa do tipo, você não me deu o que eu quero, então eu choro. É o choro que tem um propósito social de se obter o que se quer simplesmente por se dizer vítima. Esse é o mimimi. que não é um choro. É uma arma de chantagem que pode vir da direita, da esquerda, de dentro, de fora, de cima, de baixo. É a arma usada por aqueles que sacaram que ela funciona, pois quando tinham de ser castigados, foram tratados como a Filó fazia.
Coitado!
O gaúcho desde piá vai aprendendo a ser valente, não ter medo, ter coragem. Em manotaços do tempo e em bochincho, retempera e moldura sua imagem.
Então, no dia 8 de junho de 2017, chegou a seguinte notícia. Faleceu em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira, o jornalista Rodrigo Albornoz, vítima de câncer aos 30 anos. Ele faria aniversário na próxima sexta-feira. Jornalista de grande sensibilidade e de sorriso fácil, Albornoz deu mostras de grande otimismo e superação ao enfrentar a doença. Eu fui na página dele e encontrei a homenagem dos amigos com uma música gauchesca que diz assim.
Não podemos entregar pros homens, deixa eu dormir, amigo e companheiro. Tá morto, que luta e que peliga, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto, que luta e que peliga, pois lutar é a marca do campeiro.
É assim então, ao som de Não Podemos Se Entregar para os Homens, o clássico de Humberto Gabi Zanata, Francisco Alves e Francisco Xereiro, aqui na interpretação de Paquito, Joia e William Hengen, que vamos saindo no embalo. Olha, o texto e a luta do Rodrigo são um exemplo e um alerta. Não espere até o último momento para liberar suas emoções, não tente fechar essa válvula de escape. Pode chorar sim, viu? Você agora sabe dos vários tipos de choro. Sabe que chorar faz bem, que é normal. Portanto, chore, cara, chore bastante, mas chore o choro verdadeiro. Aquele que vem de dentro da alma. E quando o choro passar, você já sabe, né?
Não podemos entregar pros homens, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeão. Podemos entregar pros homens,
mas com o guerreiro Lala Moreira na técnica, a chorosa Cissa Camargo na produção e eu, que é o Luciano Pires, cara, que eu sigo aquela frase atribuída a Shakespeare. Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Eu tô na direção e apresentação, né? Estiveram conosco os ouvintes Adavilso, Sartori, Maurício Tonotto e uma visita especial aqui, o Paulo Oliveira. Paquito, Joia e William Hengen, Céu, Jamie Lancaster e Rodrigo Albornoz. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-29-4746. Se você estiver fora do país, é o 5511-964-29-4746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/593. Para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão, uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento para, no fim, crescer, cara, crescer todo mundo junto. Para terminar, uma frase que eu também encontrei na página do Rodrigo Albornoz. É da aviadora Amelia Earhart, que desapareceu ao tentar fazer um voo solitário ao redor do planeta em 1937. Coragem. É o preço que a vida exige em troca da paz.
Café Brasil. Rádio Dos Vós.
Aqua Gorzions em seu coração.